Olá, aqui Católicos Conversam, mais uma vez trazendo um tema importante para você que nos acompanha neste podcast. Este é o episódio número 8 e eu combinei com você que está nos escutando, através do episódio número 7 com o Padre Marcelo, que nós daríamos continuidade à conversa, principalmente para você que está aí triste, ansioso, não é? Às vezes com síndrome do pânico, com os nossos probleminhas diários. Eu digo dessa maneira, probleminhas diários, porque quanto menores eles forem, melhor, não é? Nós não podemos ter problemas gigantes na cabeça. E por eu não querer que você tenha um problema gigante na sua cabeça, que nós estamos trazendo conteúdo desse tipo para você. Mas antes, eu quero dizer que se você quiser conversar conosco, fazer um pedido, incluir um tema, colocar uma crítica, uma reclamação, faça pelo e-mail. catolicosconversam@gmail.com catolicosconversam@gmail.com Também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Católicos Conversam, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa conversa, então, com o senhor Renato Pugedo. Ele é psicanalista, trabalha com o Padre Marcelo nessa ajuda, e eu vou dizer, nessa ajuda diária às pessoas que estão com depressão, que estão com problemas diários na sua vida. Senhor Renato, que alegria encontrar o senhor aqui, seja bem-vindo. Que bom que o senhor aceitou o convite de continuar ajudando o povo, só que agora através desse áudio aqui. Muito obrigado.
Obrigado a você, Ricardo, por nos dar essa oportunidade de levar até as pessoas que nos escutam nesse momento, né, alguma palavra que possa tocá-los de alguma forma e trazer algum conforto.
É, e vai trazer conforto sim, porque você que está nos escutando, muitas vezes é aquele católico, aquela pessoa evangélica, porque existem evangélicos já escutando esse podcast, que eu já sei disso, e que às vezes quer buscar tratamento, quer buscar ajuda, mas fala assim: Ricardo, eu não tenho dinheiro, meu salário está curto, eu estou desempregado, mas precisa do atendimento. Então, olha, o núcleo de acolhida e articulação da solidariedade da paróquia Nossa Senhora de Boa Viagem de Belo Horizonte está para te atender. Nós vamos passar novamente o contato e as maneiras que você tem para buscar atendimento através do WhatsApp, através do Skype, através do seu telefone. Porque não importa se você está no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, ou no estado de São Paulo, ou então por Minas Gerais. Importante que eles estão em Belo Horizonte para atender você de qualquer lugar do Brasil. Senhor Renato, este trabalho do Núcleo de Acolhida é um trabalho social, não é verdade?
Isso mesmo, e até muito importante o que você falou aí agora há pouco, né? Que às vezes as pessoas pensam que não tem condições de fazer um processo terapêutico, né? E o nosso suporte psicológico que a gente tem oferecido, ele é justamente, né, voltado às pessoas carentes ou, nesse momento, sem condições financeiras que possam, né, arcar com um processo ou com um atendimento psicoterapêutico, porque é um trabalho social realizado por voluntários e que a gente apresenta com uma condição de, às vezes, uma simples contribuição por parte, né, dessas pessoas.
Olha, veja só, uma simples contribuição. Isso não quer dizer que se você não tem dinheiro que você vai ter que buscar esse dinheiro para buscar, para fazer o seu tratamento. O importante é que eles estão lá para fazer um trabalho social, solidário, através da Paróquia Nossa Senhora Boa Viagem, através do Núcleo de Acolhida. Como é que nasceu esse trabalho social, senhor Renato?
É, a sua fala é muito importante. Se tiver a condição, porque ele é um trabalho voluntário. Então, o que nós pedimos de contribuição é para a manutenção do serviço, né? Não é uma remuneração a esses voluntários. Todos nós que fazemos atendimento somos voluntários. Esse serviço ele nasceu em 2016, né? Nós fizemos um trabalho amplo dentro da regional, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, identificando nas paróquias quais seriam as vocações, né, de cada uma das paróquias. E cada uma delas tinha ali uma vertente, uma possibilidade de oferecer algum trabalho social. O Padre Marcelo, pela formação dele em psicologia, ele enxergou nisso uma possibilidade de estabelecer esse serviço de acolhida e serviço psicológico, né? Então, em 2016, ele instituiu na ASP a acolhida psicológica. Isso foi em outubro de 2016. Naquele momento, convidou algumas pessoas, eu já estava participando dessa rede de articulação, através de uma outra paróquia, e em 2017 ele veio me convidar para fazer parte desse trabalho de acolhimento psicológico. E de 2017 para cá a gente vem evoluindo, né, e aumentando cada vez mais, graças a Deus, essa possibilidade de atendimento e suporte psicológico às pessoas. Começamos em 2016 com 6 voluntários, e hoje, né, em 2020, a gente conta com profissionais, entre psicólogos e psicanalistas, com 32 profissionais mais 5 secretárias, né, que nos dão esse apoio, e mais uma parceria que nós temos com a Universidade de aqui de Belo Horizonte para atendimento psiquiátrico e também psicológico através de profissionais dessa universidade. Então a gente chega em torno de 50 pessoas atuando junto com a gente.
Veja só, psicólogos, psicanalistas, secretárias, pessoas que são voluntárias para ajudar você que está aí com depressão, que está com síndrome do pânico, que está ansioso, que está com a cabeça, que vou dizer assim, não está muito boa, está com aquele probleminha, vou usar a palavra probleminha, mas não me levem a mal, está com aquele probleminha diário e que precisa ser tratado, porque as pessoas precisam procurar tratamento, né, doutor? Para ansiedade, para depressão, a pessoa precisa procurar tratamento, porque isso é uma coisa séria.
Sim, vamos trocar essa palavra então que você falou, probleminha, igual você disse, né? A gente pode usar
Diga.
angústia, né? Alguma
Ó,
angústia que a
boa.
gente esteja sentindo ou vivendo nesse momento. Ou, às vezes, até que já nos acompanha há algum tempo, né? Então, mais do que nunca, né, esse momento que a gente está passando, é muito importante que a gente busque uma ajuda, um suporte. É muito estigmatizado na sociedade o trabalho da psicologia, às vezes da psiquiatria, e que as pessoas têm medo de procurar, né? Ah, só procura isso quem tem realmente um problema psiquiátrico muito sério. Não é, né? Nós que temos na nossa vivência, na nossa estruturação, em algum momento, algum tipo de angústia, é muito importante que a gente consiga ter uma escuta especializada, para que a gente possa falar daquilo que nós sentimos, daquilo que a gente sente. E a gente abriu esse
Olha,
caminho,
gostei.
né? Abriu essa possibilidade, né? Através dessa iniciativa do Padre Marcelo, da gente oferecer isso às pessoas que estão dentro de um enquadramento que consideravam que isso não seria acessível.
Essa palavra angústia, eu gostei dessa troca de tirar o problema, com o probleminha, como colocar angústia. Porque as pessoas sentem isso no coração e às vezes não sabem mensurar isso como angústia, não sabem colocar essa palavra angústia no dia a dia, mas elas sentem aquele aperto, aquela tristeza, aquela falta de alegria. É por aí essa sensação de angústia? Estou conseguindo traduzir certinho?
Isso mesmo, às vezes uma falta de ar, né? Às vezes a falta de energia, às vezes sente até uma certa, como é que se diz, um taquicardia em algum momento, né? Então é exatamente isso, essa sensação. E às vezes uma sensação de impotência, um suor, que às vezes sente um suor frio, uma dor no estômago, né? Apertar, essa é a angústia.
Doutor, e o que eu faço? Eu tenho essas sensações no meu dia a dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro de tudo, procurar um tratamento, não é verdade? Eu preciso procurar ajuda.
Procurar uma ajuda para entender que angústia é essa, de onde vem essa angústia. Algumas coisas, né, nos trazem, nesse momento que nós estamos vivendo em especial, um afloramento dessa angústia, né? E a angústia tem muito a ver com a incerteza, com o medo, né? A insegurança do que a gente tem pela frente. Então é um sofrimento, né, que se instaura no sujeito a partir do que ele fica preocupado e com medo ou com insegurança do que venha a acontecer, né? Então, o primeiro ponto seria buscar realmente, né, uma escuta. E enquanto a gente não tem essa escuta, tentar viver o momento, né? Tentar enxergar o presente, o que nós temos agora, nisso que a gente está inserido, sem se preocupar, não deixando de ter a atenção e a visão no futuro, mas pensando no momento, no agora. Porque quanto mais eu me desconecto desse momento aqui e vou para frente, para o futuro, pensando o que vai acontecer, isso me traz essa inquietação, essa angústia, e aflora cada vez mais.
Parece que, olha, para você que está nos escutando, não sei se é em novembro, se é em agosto, se é em janeiro, se é em 2021, se é em 2020, quando nós gravamos essa conversa, eu e o doutor Renato, era em final de junho de 2020. Nós estamos ainda vivendo a pandemia do Covid-19. Parece, doutor, que a quarentena, que é necessária, que é importante, se eu vejo dessa maneira, que é importante ficarmos em casa, preservar a vida do outro. Parece que ela nos deixa assim ansiosos no sentido, E amanhã? E depois? Será que quando que eu vou poder sair? Quando eu vou poder voltar a trabalhar? Quando eu vou poder fazer minhas viagens? Quando eu vou poder fazer isso? As perguntas trazem uma ansiedade, têm trazido ansiedade para as pessoas, não tem, doutor?
Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter saúde? Né? Então são muitos questionamentos que passam pela nossa cabeça e sim se tornam um terreno fértil para aumentar a angústia. Essa angústia que nós estamos vivendo, na verdade, ela já está instaurada no sujeito de alguma forma lá no passado. Né? Eu dei um exemplo há pouco que é como se nós tivéssemos um terreno fértil, né, já semeado, e chegou a estação que essas sementes podem germinar. Então, ela serve, está servindo, né, nesse momento, nós estamos passando a pandemia, para aflorar essas angústias e sentimentos. E aí, quando se depara com essa incerteza ainda maior, né, porque vai de encontro àquilo que nós temos como a nossa pirâmide de necessidade, né, que é a nossa sustentação, né, a nossa manutenção, então traz essa angústia muito grande por causa dessa incerteza do que vai acontecer e se e quando nós teremos alguma resposta para isso.
Doutor, as pessoas que vão buscar atendimento com vocês, elas fazem um atendimento pela chamada de vídeo do WhatsApp?
O atendimento ele pode ser realizado tanto pelo WhatsApp quanto pelo Skype, né? A gente tem utilizado esse recurso. Existe já uma possibilidade da gente até ampliar um pouco mais, né? Nós tivemos recentemente a solicitação de atendimento para uma família. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa para o atendimento da família, a ferramenta talvez mais adequada se torne uma outra que tenha a possibilidade da gente ter mais pessoas conectadas ao mesmo tempo. Mas, via de regra, é através de uma chamada de vídeo. Qual seria essa plataforma? Ela pode ser definida depois.
Então, eu vou passar já a primeira vez o telefone para você que está aí querendo atendimento, precisando de atendimento, não é? E às vezes não parou para pensar na importância disso. Olha, é 031, né, doutor? 31
Isso mesmo.
DDD? 031 98420 1204. 31 DDD 98420 1204. Você pode falar via WhatsApp, esperar que a secretária te atenda. E ela vai conversar com você, inclusive, para ver a possibilidade de agendamento da sua consulta. Então, tenha um pouco de tranquilidade, um pouco de paciência para aguardar a secretária falar com você e você entrar numa filinha, uma fila de espera, porque existem muitas pessoas procurando tratamento. E isso é bom. As pessoas procurarem atendimento, procurarem tratamento, isso é muito bom. Só tenha um pouco de paciência para buscar esse atendimento. E, seu Renato, eu quero perguntar o seguinte: tem muita gente que fala assim, mas não era melhor eu estar no consultório? O atendimento feito pelo WhatsApp é a mesma coisa? As pessoas perguntam isso. O que o senhor tem a me responder?
Antes de eu entrar, Ricardo, nessa resposta dessa pergunta que você me fez, eu vou só reforçar o que você falou do contato, né? O contato ele é via o WhatsApp. Essa é uma conta de WhatsApp que não está em um telefone, então não recebe ligações, porque senão as pessoas podem tentar ligar e não conseguem. E também não recebe ligação de áudio, porque é uma linha que está instalada em um computador. Então, apenas por mensagens de texto que é possível ser feito esse agendamento via o WhatsApp. Então, respondendo à sua pergunta, né, a pandemia trouxe para a gente uma condição muito favorável para a gente conseguir quebrar o paradigma da necessidade de um atendimento psicoterapêutico ser realizado presencialmente, né? Já existia assim, uma discussão muito grande em relação a isso e muitos acreditavam que não seria possível, né, que deveria sempre ser realizado, né, um atendimento presencial. Né, dentro de um ambiente físico, um consultório. E a pandemia veio comprovar para a gente a possibilidade de nós fazermos isso remotamente, né? Então, aquilo que dentro da psicanálise a gente chama do setting, né, nós passamos a estabelecer essa ambientação virtual, né? Então, a gente procura preconizar que tanto nós, voluntários que estamos atendendo, quanto a pessoa que está sendo atendida, o paciente, tenham a privacidade, né, que tenham um ambiente tranquilo, propício para que ela possa entrar nesse processo terapêutico. Então, tanto o físico quanto o virtual, atendendo, né, essa condição mínima dessa privacidade, dessa tranquilidade, a gente consegue estabelecer esse ambiente para que o processo terapêutico possa se desenvolver.
Doutor, olha, eu vou falar uma coisa aqui, quero que o senhor me entenda e você que também que está nos escutando me entenda também. Nem tudo nessa vida é ruim. Nem tudo nessa vida é ruim. Porque vejam, mesmo uma pandemia que trouxe tanta tristeza, tanto sofrimento, tanto desemprego, pessoas falecendo, pessoas morrendo, mas vamos ver, tentar achar o lado bom nisso. Imagina uma pessoa que está lá nas matas, lá no meio da Amazônia, que tem os psicólogos tão distantes, alguém que está no sertão, alguém que está num sítio e que às vezes é difícil de buscar um psicólogo presencial, ir até ele. Mas a pessoa tem internet lá na zona rural, lá nas matas, lá nos lugares distantes desse país. Através do WhatsApp, elas vão conseguir buscar o tratamento, por causa que aí a distância ela diminui. Essa é uma coisa boa, doutor. Olha como a gente aprende, até nas dificuldades a gente aprende também.
É, na verdade, até a distância não diminui, a gente elimina realmente a distância, né? A gente traz isso aqui para dentro, né? Fica aqui junto da gente, né? Hoje nós estamos conversando, eu estou de dentro do meu consultório. Anterior à nossa conversa, eu fiz um atendimento remoto, né? E agora eu vou fazer um próximo também remoto e de uma pessoa que está no estado de Roraima, em Boa Vista, né? Então, isso é muito interessante porque, como você me perguntou agora há pouco, nós iniciamos nosso trabalho em 2016 e até então nós tínhamos só o atendimento presencial, nós não tínhamos esse atendimento remoto. E, por uma iniciativa do Padre Marcelo, quando a gente se deparou com essa situação que nós estamos vivendo, ele colocou: Renato, quem sabe a gente não abre o atendimento remoto para as pessoas da linha de frente, né, do combate ao Covid-19. E aí eu coloquei para ele: olha, então seria excelente se a gente conseguisse ter algum meio de comunicação que a gente pudesse divulgar isso, porque como a gente passa a ter um atendimento remoto, nós não precisamos ter fronteiras para isso, né? Então essa é uma coisa muito boa realmente, como você colocou, porque com essa divulgação nós temos hoje pessoas sendo atendidas do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Ceará, Tocantins. E tem um outro do norte que agora me falha, mas olha a abrangência, né, que pode se ter com isso. E particularmente alguns profissionais já atendiam remotamente, né? Então, através do trabalho voluntário que a gente faz, a gente consegue fazer um trabalho solidário também, sem barreiras, sem distinção de distâncias.
É, a solidariedade é muito importante nessa hora. Pensar no outro, cuidar da cabeça do outro, pensar no que o outro está vivendo, isso é muito importante. E aqui nós somos católicos que estamos conversando, eu percebo do cuidado que o senhor tem com o outro que está distante, que está longe, mas que precisa desse cuidado. E eu gostei, fora da nossa gravação, eu vou colocar isso de que o senhor falou assim. Alguém, você que está aí com depressão, triste, com angústia, precisa procurar alguém que possa escutar você, mas que seja uma escuta especializada, uma escuta profissional. É por aí o caminho, né, doutor?
É isso mesmo, porque escuta a gente pode ter às vezes até de um amigo, né, de um companheiro ou de quem está ao nosso lado, mas para entender e ter ali, né, uma empatia para conseguir entender o que que é essa angústia, de onde vem essa angústia e como ela pode ser trabalhada, tem que ser uma escuta especializada, né, tem que ser uma escuta profissional, porque a gente se deixa afetar pelo outro naquilo que ele está sentindo, né? E a partir do momento que a gente se deixa afetar pelo outro, a gente não passa a sentir a dor dele, mas a gente pode ter a dimensão da dor que ele sente, a angústia que ele sente. E com isso, a gente consegue fazer o manejo, um trabalho para que ela se sinta mais confortável, né? E às vezes uma escuta não especializada vai muito carregada, né, de preconceitos, de paradigmas, né, de percepções pessoais, né, e dentro de uma escuta especializada profissional, nós estamos ali para entrar em sintonia com quem nós estamos escutando naquele momento, para conseguir ajudá-lo.
Isso é importante, é entrar em sintonia. Gostei também do que o senhor falou assim, às vezes a gente procura um amigo, mas aquele amigo às vezes tem um ouvido que está voltado para mais julgar do que ajudar, né? Isso eu me coloco nesse instante também, assim, nós humanos temos isso mesmo, às vezes a gente mais julga do que ajuda. Quando você procura um psicólogo, procura um psiquiatra, ele vai entrar em sintonia com você. E digo mais, aí me ajude, doutor, nisso. Tem pessoas que estão com angústia que falam assim: ah, isso para mim é pouquinho, é bobeira, isso vai passar. A própria pessoa fala isso. E tem pessoas que estão muito angustiadas. Onde eu quero chegar, doutor? Não existe o que é pequeno e não existe o que é grande nesse fato. O importante é que a pessoa busque ajuda de qualquer maneira.
É, e isso aí é uma coisa muito importante que você falou, porque o tamanho da dor é aquela que é sentida, não é a que é vista ou escutada, né? Então eu sei e tenho a noção e a dimensão da dor que eu sinto, da angústia que eu sinto. Por isso que eu disse essa importância dessa escuta, porque a partir do momento em que nós não temos como premissa o julgamento, nós estamos abertos a entrarmos em sintonia com esse outro, né, com esse sujeito, com esse paciente que nos procura. É, a dor dele passa a ter a dimensão que ele sente. E isso é muito importante.
Senhor Renato, então vamos relembrar aqui, se a pessoa tem aquela dor no peito, está muito triste, está muito depressiva, eu vou falar dessa maneira, está muito depressiva, a tristeza não some da vida dela, ela não pensa no dia de hoje, ela só está pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã, meu emprego, meu trabalho, meu dinheiro, minha saúde, meus filhos, ela está pensando no amanhã, ela precisa ver isso como uma angústia que está deixando de fazer com que ela viva o hoje e ela precisa procurar tratamento. São esses, eu vou usar essa palavra, esses são sintomas.
A palavra está certíssima, são sintomas mesmo. É isso aí, de como se manifesta. E esse é o que você relatou, são alguns dos sintomas, né? Podem existir alguns outros sintomas que a pessoa sente. Desde que ela perceba isso enquanto uma inquietação, é muito importante que ela busque essa ajuda, que ela busque essa escuta, né? E como você já passou o contato, te peço depois que você possa repetir às pessoas, entre em contato com a gente se você está sentindo isso, e você vai ser, né, escutado de alguma forma. Como disse o Ricardo, talvez a gente não consiga naquele exato momento que você pedir, né, mas nós vamos trabalhar e articular para que a gente possa fazer isso.
031 98420 1204. É um WhatsApp que você vai manter contato através de mensagem de texto. 031 98420 1204. Não adianta mandar áudio, porque isso está ligado a um computador, eles não vão conseguir te ouvir. Não adianta tentar ligar, porque está ligado a um computador, não é chamada telefônica. Mande mensagem de texto. Se você tiver dificuldade em escrever, peça para que alguém escreva para você. Não, isso não é nenhum problema, isso não é vergonha, é ajuda, é ajuda. Nós temos que ser solidários em todas as pontas. Então, manda uma mensagem de texto, coloca lá: eu preciso de atendimento, eu preciso de ajuda, preciso falar com vocês. E aí eles vão começar a manter o diálogo através da escrita com você até colocar você como paciente para ser atendido. 031 98420 1204. 98420 1204, para você que está angustiado, para você que está deprimido, para você que acredita estar com síndrome do pânico, para você que acredita estar pensando em morrer por suicídio. Muito sério esses casos. Então, procure ajuda, procure atendimento. Deixa eu entrar nessa questão financeira, doutor, porque tem muita gente falando já que eu recebo comentários diários, né? E pessoas que já são ligadas ao meu dia a dia que falam assim: mas, cara, eu não tenho dinheiro nenhum para pagar isso, né? Como é que fica essa questão? Qual é o lado financeiro disso, doutor?
É importante ressaltar que é um trabalho voluntário, né? Então todos nós que estamos prestando esse serviço, nós estamos fazendo um trabalho voluntário que não existe nenhum tipo de vinculação financeira para a remuneração, né, dos profissionais que estão nessa linha de frente. A questão financeira, a única que a gente pede, se for possível à pessoa, é uma contribuição para a manutenção do serviço. Né? Apesar de estarmos nesse momento remotamente fazendo os atendimentos, nós temos um ambiente, um espaço físico, né, onde a gente recebe as pessoas para esse atendimento. E lá está ainda, né, aberto, apesar de não estarmos recebendo, nós estamos lá, né, com todas as despesas que são necessárias para se manter um espaço físico. Então a gente pede a contribuição. Essa contribuição que a gente pede é de R$ 40 mensais, mas se a pessoa não tiver a possibilidade de fazer essa contribuição, não vamos deixar de atendê-la.
É para pensar nisso, são R$ 40 mensais, mas você vai ter no mínimo quatro atendimentos, Por mês, é um por semana. Daria R$ 10 por atendimento, não é? Mas se
Sim.
você, se esses R$ 10 fazem falta para o seu dia a dia, eles vão te atender da mesma maneira, eles não vão deixar de te atender. Esses R$ 40 é para ajudar no pagamento da internet, para ajudar no pagamento da água e luz do consultório, para ajudar no pagamento até do combustível para o psiquiatra e para o psicólogo irem da casa até o consultório deles. É para ajuda, mas se você não tem o atendimento, vai acontecer da mesma maneira. O que que o senhor ia dizer, doutor?
Isso mesmo. É, eu quero expandir um pouquinho esse convite. Esse convite que a gente está fazendo para as pessoas, né, nos procurarem, que estão com essa sensação nesse momento, sentindo essa angústia, ou às vezes a depressão, ou às vezes até um pensamento, como você ressaltou agora há pouco, que ela é muito importante de ser cuidado, de ser visto, e procurar ajuda profissional, né, do pensamento suicida, que a gente não pode fechar os olhos a isso, que é muito presente no nosso dia a dia. É também de fazer um convite aos profissionais, né, que tenham interesse em desenvolver esse trabalho voluntário conosco, mesmo que não esteja aqui em Belo Horizonte, que esteja em outro estado, se tiver essa disponibilidade, se seja tocado para desenvolver esse trabalho voluntário junto conosco, mantenha contato com a gente também, né, que nós vamos trazê-lo para a nossa equipe.
Olha, que bom isso. Eu não tinha pensado nisso, doutor. Que bom que o senhor pensou. Quanto mais gente para ajudar, mais gente será ajudada. Isso é muito importante. Então, olha, mantém contato pelo próprio WhatsApp. Você que é psicólogo, psiquiatra, pode ajudar, pode dedicar algumas horas, né? Psicanalista, pode dedicar algumas horas. Por favor, 031 98420 1204. 98420 1204. Diz lá no WhatsApp, pela mensagem de texto, que você escutou o podcast Católicos Conversam e quer ajudar, quer fazer parte dessa grande família. É família, né?
É uma família, é uma família. É, e é muito interessante que a gente depois, realmente o que você falou, Ricardo, vou trazer uma situação aqui, né, que tem coisas boas que estão acontecendo nesse momento da pandemia. É, apesar de trazer essa inquietação, essa angústia em muitas pessoas, muitas dificuldades, mas também traz algumas coisas boas. E uma delas foi a aproximação da nossa equipe, né? Nós somos uma equipe grande e que até então a gente tinha às vezes até dificuldade de fazer reuniões, porque muitas pessoas, né, sempre os compromissos pessoais, então presencialmente a gente tinha essa dificuldade. E depois que iniciou a pandemia, nós temos encontros regulares todos os sábados pela manhã.
Por
Por todos.
por
Por
chamada de
vídeo.
vídeo.
Por chamada de vídeo.
Tá vendo? Mais uma situação boa. Mesmo nas dificuldades, nós encontramos coisas boas para melhorar a vida, para viver melhor, doutor.
E uma experiência muito rica que tem sido para os voluntários, porque é um espaço de troca, né, um espaço onde a gente pode colocar as nossas angústias também, né, os profissionais também sentem isso. Então, até a minha proposta dessa busca por um trabalho voluntário é muito importante porque é troca, né, e somos humanos, então a gente precisa disso.
É, a vida é uma troca. Nós humanos temos que trocar coisas boas. Ninguém é inferior que não possa trocar algo. Não existe o inferior, não existe o menor, não existe o pequeno. Todos nós somos humanos que temos alguma coisa a ensinar ao outro, mesmo na dificuldade, mesmo na angústia, eu tenho algo para ensinar ao outro. Mesmo eu sendo um grande pensador, um grande especialista, tenho algo para trocar com o outro. Isso é importante demais a gente aprender isso nos dias de hoje. Doutor, eu estou muito preocupado com o seu horário, né, porque eu sei que o senhor vai continuar os atendimentos, você tem pessoas para atender que estão precisando de ajuda, mas eu só queria que o senhor me aproveitasse esse instante assim, porque tem sempre alguém escutando que está indeciso se vai procurar ajuda ou não, mas no sentido assim, vou usar a palavra dica. O senhor me corrija mais uma vez, mas vou usar essa palavra dica. Quais são os caminhos que eu tenho que seguir para tirar um pouco dessa dor, dessa angústia do meu peito, dessa tristeza que eu sinto?
É, como eu disse, né, a busca por uma escuta especializada seria o melhor caminho. Mas quem não tiver condições de fazer isso, não se sentir confortável em fazer isso, ou às vezes já tenha feito, mas ainda está aguardando um atendimento, é fazer o que eu falei agora há pouco, de voltar para o momento, de tentar não viver esse futuro. Porque o que nos angustia é nós não termos essa certeza, esse medo, né, que a gente sente, de pensar muito lá na frente. Então, de viver mais o momento e tentar aproveitar o que existe de bom nesse momento, porque existem coisas boas, sem dúvida alguma, nós conseguimos encontrar e a gente viver isso que a gente tem de bom, sem preocupar com o que pode vir lá na frente, ou de bom ou de ruim. Nós não vivemos só de momentos bons, a gente vive de momentos ruins e é com eles que nós crescemos, né? Esse momento que nós estamos passando, ele vai servir de um crescimento muito grande, né?
É viver o hoje, para a humanidade, isso mesmo. É viver o hoje, viver o agora, não é, doutor?
Agora, isso.
É
Isso é muito
preparar
importante.
aquele almoço pensando naquela receita que você está fazendo, na maneira que você está fazendo aquele arroz, na quantidade de água que você vai ter que colocar ali, naquele pouquinho de sal que você tem que colocar ali, ou outros temperos, mas fazer o arroz pensando no arroz, vivendo aquele arroz, e não enquanto está fazendo o arroz, pensando, mas amanhã 8 horas eu tenho que fazer isso, 9 horas eu tenho que estar ali. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? É um pouco por aí, doutor.
Isso mesmo, exatamente isso, Ricardo. Você foi em cima. Enquanto você estiver ali, é ali que você está. Não é no amanhã, não é no depois de amanhã, não é no ano que vem. É aqui. Planos de vida, todos nós temos que ter. Propósito de vida, todos nós temos que ter, né? Então, o que a gente não pode ter é a visão, o pensamento só lá na frente, sem viver esse momento que nós estamos agora. Né? Nós temos que enxergar que temos um futuro, nós temos que enxergar que temos um caminho muito longo pela frente, mas nós temos que dar os passos que estão nesse caminho. Então nós temos que ir um a um para chegar lá.
Exatamente. Planeje a sua vida, planeje o seu futuro, pense nas contas que você tem que pagar. Mas não é só isso, não. Quando você estiver fazendo alguma atividade no hoje, no agora, pense no hoje, no agora. Viva o hoje ou agora. Deixe um momento reservado do seu dia para pensar no amanhã, nos seus planos, nas suas coisas, porque isso também é bom. Fazer com que os sonhos sejam realizados também é bom, não é, doutor?
Lançar a mão das possibilidades que tem à mão, né? Que estão à frente. Como, por exemplo, eu citei essa condição que nós temos hoje dos encontros virtuais e que foram muito proveitosos. Então, viver esse momento agora, né, de ter um contato não físico, mas às vezes telefônico, virtual, com as pessoas do seu entorno, do seu convívio social, é muito importante porque eles dão sustentação.
É verdade. Olha, não consigo ver minha mãe há tantos dias, não consigo encontrar com meus parentes há tantos dias. Faça uma chamada de vídeo, converse, se aproxime de maneira virtual. Isso não é desculpa para dizer, ah, eu não consigo. Consegue sim. Doutor, não vou tomar muito seu tempo, porque a gente está chegando no finalzinho aqui, porque o senhor tem um atendimento para fazer em seguida. Mas eu posso ler um trechinho do Evangelho aqui, para a gente, como se, aqui são católicos que estão conversando, para a gente poder preparar esse tempo para ver como Deus realmente prepara o nosso coração, inclusive para viver bem os dias de hoje. Portanto, é de Mateus, olha, Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não fiquem preocupados dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam e precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia a própria dificuldade. O Evangelho de hoje, doutor, traz um pouco do que nós conversamos aqui.
Muito interessante isso, hein, Ricardo? Sem termos nem planejado e nem pensado nisso, mas foi exatamente o que nós dissemos, né?
Deus diz para a gente viver o dia de hoje, o dia de agora. Pensar no futuro, simples. Podemos pensar, mas vamos viver o hoje, o agora.
Mas
Fazer aquele arroz bem feito.
o futuro, né?
É.
Pense agora.
É verdade. Vou repetir mais uma vez o telefone 031 para você buscar atendimento, para você buscar ajuda, uma escuta especializada de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pessoas que estão lá para te atender, não é? Mesmo que você não tenha dinheiro, eu não tenho como pagar, vá buscar ajuda. 031 98420 1204. 98420 1204. Doutor Renato, eu tenho a agradecer. Que alegria poder conversar com o senhor, poder fazer com que essa ajuda continue chegando. E eu tenho que agradecer em nome de tantas pessoas que você e vocês deste grupo estão ajudando, sendo solidários. Muito obrigado por isso, porque olha, não tem dinheiro que pague. Só Deus mesmo para pagar essa ajuda que vocês estão dando para todo esse povo que precisa.
Ricardo, eu que agradeço, não meu nome especificamente, mas nome de todo esse grupo de voluntários, dessa equipe que tem feito esse trabalho. Você pode ter certeza que eles se sentem também muito agradecidos por esse canal, por essa abertura, da gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. E deixo mais uma vez, né, o convite a essas pessoas que possam estar sentindo de alguma forma, né, dentro da sua situação, alguma angústia, que nos procure. E também aqueles profissionais que se sintam tocados com a possibilidade de um trabalho voluntário, né, dentro desse momento que a gente está passando, que tem sido grande a solidariedade, que venha trabalhar com a gente também.
Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial Nossa Senhora da Boa Viagem, Belo Horizonte, ajudando tantas pessoas que precisam sair da depressão, sair, tirar a angústia do caminho, tirar a crise do a síndrome do pânico, tirar essas coisas que nos afetam e nos machucam diariamente na nossa cabeça. Doutor Renato Pugedo, psicanalista nosso, muito obrigado mais uma vez. Fico agradecido mesmo, porque o trabalho de vocês é muito importante. Fique com Deus e até uma próxima conversa nossa.
Até a próxima. Obrigado.
Eu que agradeço, porque aqui católicos conversam.